Está na hora?
Então até ao Egito, porque neste dia em 1832 morri em Paris aos 41 anos.
Tão novo.
Opa. Jean-François Champollion, que é quem? É o pai da egiptologia moderna. Era como na revista, a egiptologia antiga e havia a egiptologia moderna.
Pede-se ao favor do pai da egiptologia que compareça junto à Caixa Central.
Perdeu-se a miúda. Jean-François nasceu em 1790 em Figeac, no sudoeste da França. Estas pessoas com apelidos franceses dão sempre um ar de serem todas chiquíssimas, mas por acaso nem era aqui a situação do nosso Jean-François. Pelo contrário, para além de não terem de cair mortos, o pai era um grande bêbado e a mãe era uma senhora daquelas que apreciava a companhia de vários homens, para além do seu marido, se
e
é que
então...
entende, e fazia ela muito bem.
Eu adorava saber onde é que o meu amigo arranja essas informações biográficas.
Fui buscar caras antigas, point de vue, que é caras francesas antigas. Bom, Jean-François cresceu assim um bocadinho aos caídos, ao cuidado de um irmão mais velho, que é um homem também fascinante, na cidade de Grenoble. Foi este irmão, aliás, que ensinou o pequeno Jean-François a ler e se encarregou também da sua educação e que até o terá inspirado a sua paixão pelo Egito Antigo. Este irmão era também uma mente brilhante. É assim, uma história engraçada. E ele deixou-se ficar completamente na retaguarda do seu irmão mais novo, passando talvez ao lado de uma grande carreira, coitadinho. É o Jean-Jacques, fica aqui o nome dele também. Quem não passou ao lado foi o nosso Jean-François. Vamos ao Egito?
Bora!
Vamos!
Bora.
Ora, a Europa estava a começar por esta altura uma verdadeira, neste princípio do século XIX, uma verdadeira febre com o antigo Egito, numa fase que ficou conhecida pela egiptomania, em grande parte, impulsionada pelas campanhas desse grande querido Napoleão ao antigo reino dos faraós. Isto foram as campanhas militares contra o Império Otomano, que reinava naquela região, para garantir, digamos, a hegemonia francesa naqueles territórios. Foi lá que Napoleão, lá chegado naturalmente, disse a sua famosa frase: "Vejam, soldados, do alto destas pirâmides, 40 séculos de história nos contemplam."
Adorei essa voz.
Gostas da voz de Napoleão?
Adorei.
Ele não tinha altura para ter essa voz.
Para, ele tinha uma voz.
Napoleão tinha uma voz ridícula.
Podia ser assim.
Ela é assim.
Toda em patonale. Bom, estava assim aberta a janela sobre essa fascinante civilização milenar. Fascinante e completamente misteriosa. Muito pouco se sabia sobre estes tipos, para além dos grandiosos monumentos que nos deixaram, as famosas pirâmides e esfinges e mais assim. E também havia clara memória das suas relações com os impérios grego e também romano. Tudo o resto era um verdadeiro enigma. Eles deixaram bem registada a sua história, soube-se depois. Mas, como sabemos, aquilo escrita deles era tudo mais à base da bonecada. Era um povo muito ligado à banda desenhada. Olhos, águias, escaravelhos, numa língua completamente incompreensível para nós, os modernos. Sim, era tudo muito giro, mas o que é que aquilo queria dizer, caraças? O que é que aquilo queria dizer? E o nosso morto vai ser precisamente a ponte entre o nosso mundo e esse mundo distante. E como? Perguntam vocês.
E como?
Hugo?
Ora, logo a abrir as campanhas napoleónicas, tinha sido feita uma importantíssima descoberta arqueológica. Um pedregulho. Desculpem. Um pedregulho gravado com inscrições, a chamada Pedra de Roseta, que era uma pedra mais ou menos de 200 a.C. e que continha um texto, que depois percebeu ser umas ordenações, um texto legal, do faraó Ptolomeu V, mas o que tornava fascinante esta pedra era o facto de estar escrita em três línguas diferentes, o que era uma descoberta única, a saber, dois tipos de hieroglifos, uns mais antigos, outros mais modernos, e também em grego clássico. Esta língua era uma língua naturalmente já dominada e estudada na altura. Era, portanto, a chave para esse mistério dos bonecos egípcios. Só faltava quem conseguisse a tarefa hercúlea de traduzir aquela pedra, que seria um verdadeiro puzzle, quebra-cabeças.
Ah,
vocês depois nunca têm dificuldades em fazer essas coisas, não é?
Temos dificuldade a fazer outras fitas.
Também é verdade. Ora,
estavas a falar da pedra?
Estava a falar da pedra de Roseta. E o homem que descobrira a tal pedra era um militar, depois foi prefeito, ou presidente da Câmara, de Grenoble. Era o presidente da Câmara de Grenoble. Que era exatamente onde viviam os nossos dois irmãos Champollion. E chega ao ouvido do presidente da Câmara a fama do mais novo, do Jean-François, e dos seus dons de linguística. Ele já desde criança era um prodígio e tinha mostrado as suas proezas com línguas clássicas, dominava várias. Ora, durante os anos seguintes, Jean-François vai dedicar-se exclusivamente à tradução da Pedra de Roseta, que era uma missão quase impossível. Ora, durante muitos séculos acreditava-se que aqueles bonecos egípcios nem sequer eram uma língua, eram apenas símbolos religiosos usados em rituais, tipo, isto deve ser uma deusa lá deles. Bom, e foi o gênio de Champollion que provou que isto não era nada assim, era de facto uma língua com ideogramas, ou seja, cada desenho era um conceito mais do que uma palavra, um bocadinho à semelhança do chinês, por exemplo. E passou, consegue imaginar a loucura que é, primeiro, a tradução do grego clássico e depois ver, peraí, quando os gajos estão a tecerem que é proibido, não sei o que, isto quer dizer que foi uma...
Entre duas margens, não é?
Uma loucura verdadeira. E ele, ao provar que era de facto uma língua, foi assim possível ter acesso a todos os vastos registros históricos que afinal os egípcios tinham mesmo deixado. Ou seja, perceber que um molho e dois escaravelhos queriam dizer a mãe hoje vai chegar tarde, mas está uma pizza no micro-ondas.
Muito bem, Terzinha tira a pizza do teto.
Exatamente. Ou recados para a mulher a dias também, do faraó, dizer assim, faz favor, a junta da pedra.
As três camisas para passar.
Exatamente. Ora, era assim o início da egiptologia e da descoberta dos detalhes da vida desses grandes malucos que andavam de lado e pintavam os olhos com um risquinho até às orelhas. Foi uma façanha enorme e o trabalho de uma vida. Uma vida que foi mesmo curta. Foi a exaustão pelo incessante trabalho que lhe custou a vida, imaginem. Ele, absolutamente esgotado, acabou por morrer de uma apoplexia com apenas 41 anos. Aquele miúdo não saía da pedra. Ela dizia assim, Jean-François, a mãe não, o irmão mais velho.
Saí da Roseta.
Sim, larga a pedra. Anda a dormir. Bom, o nosso Jean-François Champollion não foi enterrado numa pirâmide, que por acaso até merecia. Está no parisiense cemitério Père Lachaise, mas lá está lá um obelisco à moda egípcia com o texto completo da Pedra de Roseta. Champollion, que Osíris o tenha, morreu faz hoje 188 anos. Walk like an Egyptian.
Vamos todos morrer.
Vocês estão a revirar os olhos para dentro, mas eu adoro este homem.